Se acabaste de descobrir o nosso podcast, fica já a saber que eu acho que há vir um podcast criado por mim, Diogo Coelho, e pelo Francisco Crispim. Somos dois gays que caíram no erro de gravar as controversas conversas que tínhamos sobre a comunidade LGBTQIAPN+, tentando que os episódios sejam engraçados, mas também com conteúdo à mistura e sempre com uma mensagem para refletir um bocadinho no final. Às vezes até conseguimos trazer uns convidados para se juntarem às nossas conversas, mal sabê-los no que é que se estão a meter. Além de estarmos presentes em todas as principais plataformas de podcast com episódios semanais, também podes ouvir mensalmente os nossos episódios mais pessoais, vamos dizer assim, no nosso Patreon e seguir o Instagram do podcast em as.de.k.vir e ficar a par de todas as novidades. E agora, bora lá ouvir o episódio desta semana. Manas, vocês não sabem o que aconteceu, o Francisco já cá não está. Ele deixou-nos, finalmente, já não era sem tempo. Tentei tirá-lo pelos escadas abaixo mais que uma vez. Ele agarrava-se ao corrimão como se a vida dele dependesse daquilo e na verdade dependia. Porém, contudo, não obstante, recentemente ele teve partido numa longa viagem de introspeção. Sabem que ele é uma pessoa agressiva, violenta. Ele precisava de se acalmar e, como tal, foi, seguiu o caminho dele. Não seguiu a luz, calma. Sabem que ele é uma pessoa super colorida, cheia de vida. Portanto, seguiu o belo arco-íris. Não sei se vai encontrar um pote de ouro, mas se não voltar, para nós, já é algo valioso. Mas eu não estou sozinho. Como vocês sabem, nós vamos começar uma pequena rúbrica com a qual vamos terminar a segunda temporada do nosso podcast. A rúbrica LGBTQIAPN+. E sim, eu tive que ler a minha nota, a minha pequena cábula, porque, socorro, já são muitas letras. Mas eu não estou sozinho. Eu trago-vos uma convidada. Mas antes de eu lhe passar a voz, a palavra, vou fazer uma curta apresentação, aqui, muito curta mesmo, sobre a nossa convidada. Ela é formada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, já passou pela SIC, pela RTP2, pela Antena 3, teve vários projetos na internet. Na RTP1 criou inclusive o Só Que Não, um programa que conta histórias sobre gente esquisita, frágil e desajustada. Calma, não fui eu que inventei, estava mesmo no Instagram do programa, por favor, calma. Vocês podem ver este programa tanto em formato de vídeo no YouTube e na RTP Play, como também em áudio no Spotify. Há cerca de um ano, assumiu o cargo de produtor executivo do podcast da IKEA Portugal, o Igualmente, que é um podcast que se dedica aos temas da diversidade e também da inclusão. Podia estar aqui o dia todo a falar sobre esta senhora, mas não temos tempo para isso, não é? Convém falar também sobre outros temas. Seria preciso um episódio inteiro. Para o meu grande deleite, eu estou mega nervoso, vocês não têm noção, manas. Convosco, no primeiro episódio desta rúbrica, a fantástica Joana Martins.
Sim, grande público que a assistir.
Oh yeah! Tudo em pé, bater palmas! Façam onda, façam onda. Joana, já é a segunda vez que estamos a gravar, podemos dizer isto, nós
sim,
aqui, nós aqui somos pela verdade, como diz a pipoca, é assim. Já é a segunda vez que estamos a gravar.
Agora vai ser melhor.
Com o áudio. Agora, impec. Vocês ouviam a Joana, mas eu não consegui ouvi-la. Portanto, começámos do início, porque vocês sabem que não há cortes. Nós somos pela verdade. Não os médicos e etc. pela verdade. Calma, não somos parte dos podcasters pela verdade.
Sim.
Mas nós aqui somos pela verdadeira verdade. Joana, muito obrigado, antes de mais, por teres aceitado o nosso convite e por teres gasto o teu tempo de falar aqui com este plebeu da comunicação, porque eu não percebo nada disto.
O quê? Sabes que se há coisa que eu gosto de fazer é conversar. Eu tenho um problema que é eu pego para um ponto e depois tu tens que me parar. Portanto, o teu papel aqui vai ser, às tantas, trazer-me outra vez para a luz. Bom, para a luz.
Joana, eu já gravei mais de 100 episódios com o Francisco. Eu acho que te consigo puxar para a luz.
Sim, acho que já estás treinado. Acho. Mas beijinhos ao Francisco, beijinhos ao Francisco também.
Não mandes que ele não merece. Ele ficou com outras letras, eu fiquei com o L. Não vale a pena, não mandes. Olha, Joana, gostava de fazer uma pergunta, do qual nós, eu acho que sei qual é a resposta, inclusive eu já tratei por ela mais que uma vez, desde que começámos a gravar, mas eu gostava de perceber, porque achamos que é uma pergunta que faz sentido, para dar a importância que tem, qual pronome ou quais os pronomes pelos quais ou pelo qual tu gostas de ser tratada?
O ela. O ela está certo. Está certo desde
está
sempre. Sim, e tenho a vantagem de nunca ter sentido necessidade de me questionar acerca disso. Eu sinto que isso é
Boa.
uma vantagem, que isso é um trabalho muito forte, muito profundo, que as pessoas têm que fazer, e eu nunca tive dúvida, portanto.
E difícil, não é? Porque as pessoas que não se revêem, o pronome no qual se revêem não é aquilo que fisicamente nós estamos habituados, não é? É muito, muito complicado elas, estas pessoas, conseguirem fazer essa transição porque a sociedade não está preparada para tal. E também a maior parte das pessoas não quer estar preparada para tal. Acho que a
Sim,
maior
e
parte das pessoas nem se preocupa.
às vezes nós falamos da sociedade, mas mesmo dentro do nosso grupo de amigos, quando tu tens uma pessoa a quem sempre te trataste por um determinado pronome, e essa pessoa te diz: olha, eu a partir de agora quero que me trates por X ou Y, aquilo causa muito desconforto. Isso já me aconteceu a mim, e eu até sou uma pessoa que lida com uma série de pessoas dentro desta comunidade que é tão alargada e que tem tantas letras, como tu dizias, e quando é uma pessoa que está muito próxima de ti e com quem tu tens muita relação, e de repente, ok, vais ter que alterar esta coisa na nossa relação, aquilo acaba por, não digo que seja chocante, vá, mas é muito desconfortável, que é, tu tens que alterar a tua forma de percepcionar esta pessoa. E isso é um trabalho, é um trabalho ativo, não é uma coisa que tu dizes,
Constante, não é?
tu não dizes
Não é uma
só,
coisa
ok, eu
pontual.
sou uma pessoa super inclusiva e portanto isto para mim não me custa nada, vamos arranca. Não é tanto assim. Acho que há muita resistência da parte da maior parte das pessoas, porque isto é uma coisa que pede trabalho e a maior parte das pessoas não está disponível para
Yeah,
sair
é verdade.
da sua zona de conforto.
Mas olha, sabes, eu acho que talvez possa ser um pouco, no geral, claro, um pouco difícil o seguinte: por um lado, nós temos uma sociedade que muitas vezes, sociedade e pessoas no geral, e até dentro desses grupos de amigos, etc., que não procuram informação, que não querem fazer essa transição, e mesmo as pessoas que querem fazer essa transição. Por vezes, eu sinto que dentro da nossa comunidade existe uma intransigência de que a partir de agora é assim. Eu agora já não quero que me trates por ele, quero que me trates por ela. E por vezes sinto que existe uma intransigência na medida em que, quando uma pessoa que até está a fazer esforço, porque é um esforço, eu conheço-te há 20 anos, como ela, de repente quer ser tratado como ele, ou vice-versa, só
Certo.
porque disse o oposto. É um esforço que eu tenho que fazer, é uma coisa que eu. A respeito, tu queres ser tratado assim, vou tratar assim, mas eu posso me enganar. E acho que às vezes a nossa comunidade também não aceita estes desenganos. Eu acho que olham como tu tens que saber isto e ninguém tem que saber tudo. Eu faço parte da comunidade e eu não sei tudo, eu não sei nada, não é?
Certo.
Eu sei 5% do que é preciso saber e isso também é uma das razões pelas quais nós vamos trazer nas próximas semanas aqui pessoas que se encaixem, entre aspas, nas diferentes letras, porque nós percebemos que ao final de 100 episódios somos dois gays a falar das nossas vivências, trazemos alguns convidados de vez em quando para falar sobre temas mais específicos onde eles têm mais conhecimento que nós, mas é um podcast sobre dois gays. E se nós queremos combater o preconceito, queremos realmente trazer diversidade, trazer representatividade, faz sentido que nós possamos trazer também outras pessoas com vivências diferentes, com experiências de vidas diferentes, com formas de pensar diferentes e que amem diferente. Que é a base de tudo, acho eu. E por isso acho que tu foste a pessoa perfeita para começar.
Espero que sim.
Olha, só dar aqui uma pequena nota. Se calhar estou-me a alargar muito, mas eu só gostava de partilhar aqui uma coisa, que é nós convidámos várias pessoas, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, para falar connosco. E eu quero deixar bastante claro, já tivemos esta conversa antes de começarmos a gravar, mas eu quero deixar bem claro para as pessoas que nos vão ouvir. Tanto quem já nos conhece como quem vai chegar agora, que este podcast não é um podcast para falar sobre tristeza. Aliás, isto está caracterizado como comédia. Nós aqui pegamos em assuntos que podem ser tristes ou não, depende da forma como nós olhamos para eles, e tentamos transformá-los em algo positivo. Numa das conversas que tive com das pessoas que nós convidámos, eu tive que ler a resposta da pessoa várias vezes, porque eu pensei, se calhar estou a ler mal. Porque eu expliquei mais ou menos como te expliquei a ti, que era a ideia, nós queremos trazer pessoas com diferentes vivências, que se identifiquem como uma pessoa encaixada, por assim dizer, dentro de uma das letras. E houve uma pessoa que, não vou dizer obviamente quem é, porque é uma pessoa que é conhecida, tem alguma projeção, e a pessoa disse: Olha, muito obrigado pelo convite, mas em primeiro lugar, eu acho que falar sobre estes temas não é importante, há coisas muito mais importantes. sobre os quais é necessário falar, e é uma pessoa abertamente, faz parte da comunidade.
Ok.
Há coisas muito mais importantes, e eu aqui penso, nós somos 8 mil milhões de pessoas. Eu consigo fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, mesmo sendo homem. Eu sei que normalmente os homens só conseguem fazer uma coisa ao mesmo tempo. Se calhar é a minha veia mais feminina.
Sim, és um homem especial. Sim.
É, exato. Mas pronto, ele diz que acho que é um tema, são temas que não vale a pena falar, que não vale a pena gastar tempo, temos de nos focar naquilo que realmente interessa. E também está cansado que pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas venham utilizar o facto de serem da comunidade LGBT. Utilizem o facto de ser da comunidade LGBT como desculpa para não conseguirem ser bem-sucedidas.
Aham.
Eu li isto 3 vezes, li isto 4 vezes e pensei, olha, muito obrigado pela tua opinião. Vai passear. Não disse, mas pensei, olha, obrigado pela tua opinião. Não é de todo esse o intuito do podcast. Aliás, se tu ouvisses, irias perceber que não é. Mas olha, obrigado.
Até à próxima.
Até à próxima. Um beijo, um queijo. Talvez eu tenha deixado de seguir no Instagram. Confiro nem desmento. Pronto, é assim. Mas pronto, este é o nosso foco, é trazer experiências diferentes, pessoas diferentes, convivências e falar. Okay. E falar, trocar ideias.
Eu acho engraçado então, essa coisa do. Para já, a cena do seres bem sucedido. Pessoas que não são bem sucedidas que culpem.
O que é isso?
Epá,
é?
Sim.
Ser vamos, bem sucedido é o quê?
Agora, estás a ver? Agora podíamos pegar por este conceito, que é isto, o conceito do sucesso. O que é o sucesso? E se tu foste falar com essa pessoa. Porque é que tu consideraste que essa pessoa era uma boa representação da letra dela? É porque ela é bem-sucedida? E qual é a parte da vida dela em que tu encontraste sucesso? É que se calhar aquela em que tu encontraste sucesso não é a mesma que essa pessoa considera que é aquilo que a define enquanto pessoa bem-sucedida.
Mas então... sabes que é engraçado? Porque a pessoa fez algum... Eu sigo a pessoa, conheço a pessoa há vários anos, estamos quase da mesma idade... É uma pessoa que já está no meio artístico há alguns anos. E eu já sigo a pessoa há vários... nós não somos amigos, não somos próximos. Eu sigo a pessoa já há algum tempo e seguíamos mutuamente e não sei o quê. E eu via que fazia alguns posts, tipo, mesmo humanos, sabes? Sim. Eu sei que é uma pessoa que faz parte da comunidade, é sabido de forma geral, não se fala, mas é sabido. E então fazia alguns posts realmente interessantes do ponto de vista humanitário. E eu pensei, olha, realmente é uma pessoa que parece-me que é interessante, penso que poderá se encaixar nesta letra, vou-lhe falar sobre isto. Esta foi a resposta que obtive.
Ok.
Portanto, pronto, ok.
Ok.
Acompanhei.
Ok,
segue
ok.
A vida, tudo
okay.
Bem.
É, sim.
Estás no teu direito.
Mas
vamos aqui, depois de já ter feito um longo processo de estudo sobre a tua vida.
Imagina! Como assim?
Eu fui ver o teu LinkedIn, eu fui ver o teu Instagram,
meu
tudo!
Meu Deus! Agora tenho medo!
Mas há coisas. Agora prepara-te, agora é que são altos. Há coisas mais pessoais que eu gostava que fosses tu a contar e a partilhar connosco a tua experiência enquanto mulher lésbica.
Sim.
Gostava de começar, como se costuma dizer, do início. Assim, bué, tipo, uau! Vamos começar do início. Tu eras uma criança. Uma criança. Tu nasceste na década de 80, como eu, correto?
Certo, nasci em 87.
Ah, tu também és a mesma idade que eu. Olha.
Vês.
Melhor colheita, Joana. Melhor colheita de sempre. Como é que foi para ti, uma criança da década de 80, não é? Que começou a lembrar, tu tens memórias a partir ali do início da década de 90, diria eu, não é? A diversidade e a inclusão de pessoas que fugiam, de certa forma, à norma, entre aspas, era algo que existia na tua vida e no teu seio familiar?
Não, de todo. Não havia inclusão porque não havia diversidade, também não havia exclusão porque eu não estava a par disso, sabes? Eu lembro-me que quando eu era miúda eu tive um rapaz na minha turma, na primária, que tinha uma deficiência. E era uma deficiência em que ele tremia muito das mãos, ele era mais velho do que nós e tremia muito das mãos e não conseguia escrever e tal. E na altura, nunca ninguém nos explicou, a nós crianças, de que é que o David, o que é que se passava com o David, sabes? Nem era se o David, nunca nos foi dito sequer que o David tinha uma deficiência, era quase como se o David não conseguia, enfim.
Há um tabu com a palavra deficiência, não é?
Sim,
hoje em dia já não tanto.
Sim.
mas existia muito, não é?
E na altura, imagina, tu encaixares uma criança com uma deficiência numa turma de miúdos que são absolutamente normativos, é também uma grande violência para esta criança. Mas na altura, quem é que pensava nisto? Ou seja, tu querias que a tua criança
Claro.
estivesse numa escola, e eu acho que ainda hoje há um grande tabu em relação à deficiência. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que tem dois filhos com deficiência e que insiste em pô-los em escolas normativas. E isto é problemático para estas crianças, que é, ok, elas vão tentar encaixar-se dentro das regras que existem, mas essas regras nunca vão ser adaptadas a elas. E se forem adaptadas, é sempre de uma perspectiva do este menino é especial. E nós não queremos que as pessoas com deficiência sejam especiais, nós queremos que as pessoas com deficiência sejam integradas e que efetivamente consigam crescer, ser adultos e eventualmente ser cidadãos e contribuintes. Mas eu acho que ainda existe muito este tabu. E na altura, então, não era,
Ainda
não era um
mais.
tema, não era um tema. E
Mas será
depois,
que
sim.
diz. Sim, continua, desculpa,
E
termina.
depois dessa pessoa, desse miúdo que eu tinha na minha primária, eu fui para outra escola e tinha uma turma com menos pessoas, porque havia uma pessoa na turma que tinha um código especial, que era o código 19, que também nunca ninguém nos explicou o que é que era, só nos diziam que por causa daquela pessoa, exato, também não sabes, faz ideia,
Não faço ideia do que é.
pá, eu também não sei, mas diziam-me, pronto, porque temos esta pessoa que tem o código 19, a turma em vez de ter 30 pessoas tinha 20. Imagina, que em
Ok.
Lisboa as turmas eram enormes, não é? Portanto, teres uma
Claro.
turma de 20 pessoas. E
Mas isso
portanto,
é porque essa pessoa precisava de mais apoio por parte do professor ou professora, não é? E então a
eu
turma era
deduzo que
mais pequena.
sim, mas nota, eu nunca vi nenhum professor ter uma atitude particular com esta pessoa. Portanto, que nível de
Nem teriam
deficiência?
sequer formação para isso, não é?
Nada, zero. Portanto, a única coisa, a única forma de integração das pessoas, conforme elas iam crescendo na escola, era ok, vamos tirar pessoas da turma para esta pessoa ter mais espaço. Mas depois não havia nenhuma atenção dedicada. Portanto, no que diz respeito à diversidade, estes são os dois primeiros momentos em que eu me lembro de sentir que havia qualquer coisa que era distinta, mas eu não conseguia identificar o que é porque ninguém me explicava. E depois, tu tinhas, obviamente, sempre tiveste miúdos na escola que eram mais tímidos, mais ensimismados, miúdos que não eram bons no desporto, miúdos que não se davam com ninguém. E tu agora consegues olhar para trás e pensar: aquela minha colega era uma pessoa autista. Tu consegues identificar isto agora. Mas foram tudo coisas que me passaram ao lado, porque eu tive esse privilégio de não ter tido que lidar com a diferença. Eu achava que era um privilégio, até ser crescida, até agora. E eu acho que eu compreender a minha sexualidade abriu-me espaço mental para a panóplia de gente diferente que todos os
Que
dias
existe.
passa por mim e que eu não
E nós nem nos
identifico.
apercebemos.
Exatamente.
E
Portanto.
pegando nisso que tu estás a dizer, na tua sexualidade e tu percebes a tua sexualidade, e mais ou menos com que idade é que tu percebeste que tu
Ui!
também eras um bocadinho diferente em comparação com a maioria das pessoas que estavam à tua volta e com as quais tu lidavas? Quando é que tu começaste a
Eu.
perceber? Se calhar não sou
Imagina.
bem a minha cena.
Não, isso não é. Eu apercebi-me da minha sexualidade de uma forma geral muito cedo. Ou seja, eu com 12, 13 anos eu compreendi a minha sexualidade e fui uma miúda que, epá, tinha muita curiosidade sobre os rapazes e eu tinha essa curiosidade. Portanto, a minha sexualidade nasce cedo. Só que a minha consideração do espectro da sexualidade era absolutamente básico, não é? Era absolutamente
Claro.
afunilado. Portanto, eu interessava-me por rapazes porque, no fundo, era isso que a ragazza dizia que nós devíamos fazer.
E é bravo, e é super pop. Eu também fiz aqueles testes todos que eram para as raparigas. Com qual membro dos Backstreet Boys é que tu vais namorar? Olhavam-me sempre o Nick.
Pá,
Pronto.
sabes, tipo,
Sim.
isso nunca me passou pela cabeça, de uma forma séria, até para aí, sei lá, aos 17 anos. Eu tive um namorado que eu adorava e que hoje continua a ser meu amigo. Eu namorei com ele 9 anos, ininterruptamente, desde dos 14 até aos 23. E eu adorava aquela pessoa, e era um rapaz e de quem eu gostava, e tive uma série de outras relações menos importantes com rapazes. Mas eu só me apercebi do espectro que é, da dimensão que a tua sexualidade pode ter, eu já tinha 24 anos, portanto, quando acabou essa relação.
Ok,
Portanto,
então foi.
já foi
Diz,
tarde.
diz, diz.
Percebes?
Nunca é tarde, Joana. Essa é uma coisa que nós já aprendemos num episódio em que trouxemos cá o Hélder Bértolo, que é o presidente da
Ah,
Open
sim.
Universidades, que ele trouxe-nos aqui um abre-olhos mesmo, uma chapada de luva branca para nós que somos gays mais novos, vamos dizer
Certo.
assim, não é? Porque há pessoas que aos 70, 80 anos descobrem e percebem e alargam a questão da sexualidade e o espectro da sexualidade. Portanto, nunca é tarde. Mas foi com essa idade, com os 23, 24, que tu percebeste que não gostavas só de rapazes, ou não gostavas de rapazes e preferias efetivamente raparigas, ou já mexia contigo, mas tu estavas com ele e já que estou com ele, vou ficando. E...
Sim, eu acho que era, ou seja, eu não me interessava. Eu interessei por rapaz até começar a namorar com ele. Depois houve um ou dois no entretanto, mas eles não me criavam fascínio. Ou seja, eu conseguia interessar-me por eles, mas não me criavam fascínio. E elas criavam-me esse fascínio. E era como se com elas eu não tinha nenhuma relação romântica ou sexual, mas elas criavam-me fascínio e com eles eu podia ter a relação romântica e sexual, mas a parte do fascínio morria rapidamente. E eu acho que às vezes é isso que eu acho, sobretudo as mulheres, porque eu acho que para vocês, os homens, é mais fácil, digo eu, vocês parece que é objetivo, que é vocês não se interessam por elas e interessam-se por homens. E como nós sabemos nesta sociedade que é machista, que é quando um homem se interessa por outro homem é porque é gay, mas uma mulher, quando uma mulher se interessa por outra mulher, não é necessariamente. Elas podem ser só amigas. Elas
Só amigas e vão juntas à casa de banho e
Exatamente.
retocar a maquilhagem, essas coisas, e vão de
Exatamente,
férias
ó.
juntas, são amigas, não há
É isso.
problema.
E depois há aqui esta coisa que é, tu entre as mulheres tu consideras que eu posso estar só fascinada por ela porque ela é gira, porque eu quero ser como ela. E vocês não consideram isto, não olhas para um homem, achas que ele é fascinante e pensas, ah, isto é porque eu quero ser. Não, se tu estás a sentir qualquer coisa.
Porque aí vamos tocar muito no ponto da heterossexualidade, da masculinidade tóxica, que é, se um homem se sente fascinado por outro homem,
Certo.
é que, espera lá, tu
Certo.
gostas de mim, simpatizas comigo, como assim? Duas mulheres podem interessar-se uma pela outra e às vezes até não ser mesmo interesse, ser um fascínio de, pá, olha, pá, aquela gaja, pá, é mesmo espetacular, simpática, bem-sucedida, bonita, nananana. E está tudo bem, um homem que sente isto para outro homem, epá, não, então, isso é um rato paneleiro, então, não faças isso, o que é que se
E a
passa,
cena
não
é
é?
essa que é. Isso, a masculinidade tóxica, aí desfaz-te a confusão. Ou melhor, pode-te trazer-te a confusão de tu pensares, olha, merda, agora sou gay e o que é que me ia acontecer? O que é que me vai acontecer? Eu acho que, estás a ver? É logo trágico, é? Os homens que não querem mesmo. Ei, pai, a última coisa que eu queria era
Porque
ser gay, estás a ver?
que cena.
Eu acho que nas mulheres, pelo menos no meu caso, o que eu senti é. Nem te leva, o teu pensamento nem vai para aí. Então ficas ali um bocado a marcar passo. Porque se tu.
Num limbo, não é? Que
Sim.
sentes assim que um bocado navegar na maionese, ali um
Sim.
bocado.
Sim. E se for uma mulher que consegue ter de facto relações com homens, como era o meu caso, é pá, mantens essa confusão durante muito tempo. Portanto, eu acho que foi por aí que eu estendi isto muito tempo. Mas também quando acabei essa relação, às tantas, para já era mais velha e já trabalhava e tudo, e às tantas foi tipo, epá, espera, vou experimentar, vamos ver se é só
Ver como é que
fascínio ou o
corre.
que é que é. Pronto, e depois eu acho que não sei o que é que tu
Correu bem.
pensas sobre isto, mas eu acho que é quando nós nos apercebemos da nossa verdadeira sexualidade, é como chegar a casa. Tu chegas a casa. Sabes, é tipo,
Agora, aqui eu estou bem, não é? Aqui eu
aqui eu
estou
estou bem,
confortável. Aqui eu estou
sim.
bem. Por isso é que se costuma dizer que a malta que vai para o lado de lá já não volta. Portanto, por alguma razão é, não é?
Sim.
É que
E eu.
malta que não quer experimentar porque tem medo
É.
de gostar.
Não, e eu durante muito tempo questionei-me se eu seria bissexual, porque é tipo, ok, se eu consigo ter relações com homens, então. E essa compreensão da minha sexualidade acho que foi a parte mais desafiante.
Mas achas que aceitaste de sim? Ok, tudo bem, vamos experimentar. Ou tu tentaste ali de alguma forma, mesmo objetiva, tentar criar uma barreira de não, eu não vou por este caminho? Ou foi uma barreira que se foi pondo porque vida acontece, porque família, amigos, sociedade,
A
e
vida
deixaste ir?
acontece, sim, ou seja, eu
Ok.
acho que eu nunca impus nenhuma barreira, mas a coisa mais curiosa que me aconteceu foi esse namorado que eu tive, quando, obviamente, nós separámos-nos e eu fui à minha vida e comecei a ter relações com quem eu queria, mas nunca expliquei isto a ninguém, ou seja, fiz a minha vida de forma muito silenciosa, sem dar cavaco a ninguém, e os meus amigos eram todos hetero, portanto, como é que eu lhes ia explicar que eu de repente, sabes, então, estava num caminho muito sozinha. E há um dia em que ele se vira para mim e diz-me: Tu andas com uma mulher. E aquilo para mim foi
Sim,
tipo,
do nada.
sabe, do nada. E eu fiquei chocada, que é, mas como é que isso te passa pela cabeça? E ele disse: Não sei, eu pensei, acho que a única explicação para isto tudo e tu teres-te afastado desta maneira, como te afastaste, eu acho que tu foste para aí. Agora, não sei, até hoje ele diz que não sabe muito bem, mas ele disse: Eu soube que tu já não estavas aqui, já não estavas
Já
deste
estavas
lado.
noutra. Já tinhas chegado à tua verdadeira casa, não é?
Sim.
Olha, por falar aqui em casa, num dos episódios do teu podcast, em que tu tocaste ali um bocadinho no tema avós. Eu percebi, foi na altura do Covid, os avós estavam num lar, foi uma situação um bocadinho complicada. Eu ouvi o teu podcast todo no verão de 2021, salvo erro, caminho da praia, portanto, era a minha companhia para ir para a praia para voltar.
Ah,
E
que
lembro-me que estava a
horror.
passar no fantástico trânsito infernal da 25 de Abril, estava eu com os vidros abertos, um bafo horrível, e ali ouvi Joana Martins aos altos berros, enquanto as outras pessoas no ao lado iam ouvir Britney Spears e Daft Punk, etc, etc, não é?
Imagina.
E tu falaste dos teus avós e percebi que és uma pessoa que dá valor à família, que és próxima da tua família, que é uma coisa que a mim não acontece, porque pronto, porque até aos 15 anos eu era heterossexual e eu era bestial, ali aos 15 tornei-me gay, e então pronto, fui de bestial a besta no instante. Mas tu és uma pessoa muito próxima da tua família. Como é que foi dizer-lhes, olha, então eu tenho aqui uma relação longa até, heterossexual, tive outras não tão importantes, calculo que eles tivessem conhecido o seu namorado, não é? Penso que
Sim,
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 não é?
sim.
Agora já não é assim, agora é diferente. Como é que a tua família, como é que tu lhes contaste? Como é que foi a aceitação da parte deles? Se é que aceitaram, não é?
Não, olha, foi trágico. Foi trágico neste sentido que eu comecei, portanto, como eu te disse, o meu grupo de amigos era todo heterossexual, portanto,
Pedro?
desde sempre. E eu, às tantas, quando acabei a faculdade, era ok, vou para um mestrado ou vou tirar outro curso, qualquer que eu queira. Então fui tirar um curso na Restart de realização. Como tu sabes, como disseste, eu tirei nas Ciências da Comunicação na Universidade Nova, que é super conservadora, embora seja tudo malta de esquerda e tal, mas é conservadora
É para
na
inglês
forma.
ver.
Estava na altura, pelo menos era conservadora, agora na verdade já não sei. E quando fui para a Restart, comecei a ter contacto com pessoas com quem eu nunca antes tinha tido contacto. Portanto, eu na minha turma tinha dois rapazes gays, tinha um rapaz vegano, e isto em 2008, se não me engano, tinha um rapaz vegano, ou seja, tinha uma colega que eu achei que era gay e nota que era lésbica e nota que eu não tinha contacto nenhum com pessoas gays e lésbicas, nenhum. Mas eu olhei para ela e eu soube. E ela é uma pessoa, uma miúda, que acha que ninguém nota. Eu já lhe disse: epá, toda a gente nota.
Mas soubeste porquê? Porque ela encaixava naquele estereótipo de pessoa
Não. Eu
de
tinha. Eu...
lésbica que nós criamos na nossa cabeça
Certo,
e pronto, que
certo, certo.
ou não,
Não,
achas que.
não, nem por isso. Eu acho que eu tinha gaydar e o gaydar funcionou a partir daí. E ainda
Lim,
hoje
lim,
tenho.
lim, 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 lim.
Sim. Ainda hoje, entre mim e a minha mulher, que é a Catarina, eu tenho um gaydar melhor do que ela. Eu estou a ver a pessoa a chegar e ela está a dizer: Ah, não é nada. Eu assim: Ah, pá, pelo amor de Deus. Sobretudo mulheres, eu identifico mais rápido. E na altura, ou seja, eu comecei a ter contacto com uma série de pessoas novas. E comecei a dar-me muito com ela e com amigas dela que eram lésbicas. E o mais giro disto era: como eu tenho um ar que não corresponde ao ar, a esse tal ar das lésbicas que nós imaginamos, das machonas, sabes, cabelo curto, camisa de flanela, epá, não sabes?
Um partilhanha, conduzir caminhões, essas coisas, sim.
Exatamente, trabalham na construção civil, essas coisas. Eu
Exato.
não tenho esse ar. E então, mesmo esta minha amiga e as amigas dela, quando esta minha amiga me convidou, disse: Olha, queres vir jantar comigo com as minhas amigas? Eu fui e ela, antes de eu chegar, disse às amigas todas: Malta, é assim, vamos ter calma aí na lesbianice, porque esta minha amiga, que é a minha colega lá da Restart, ela é hetero. Pá, e é para não a chocarmos já logo às primeiras. E quando eu entrei.
Mal elas sabiam.
Certo!
Na escola em que elas andavam.
Pá, e o engraçado foi, eu ainda hoje me lembro, a primeira vez que eu as vi, elas estavam super bem comportadas. Super, sabes? Tipo, quase a fazerem perguntas sobre o meu trabalho. Tipo,
Mas que bem.
sim, super bem comportadas, porque a outra tinha-lhes feito o briefing que esta miúda era hetero e pá, tínhamos de ter calma, porque ainda para mais, já na altura já trabalhava na RTP, portanto parecia que era uma grande cena.
Claro, obviamente.
E pronto, e quando os meus pais começaram a perceber que eu mudava com estas pessoas, e eu comecei a sair muito, ia para o T, e sei lá, a pessoa bebia muito, soltei a franga. Imagina, cheguei aos 24 anos e pensei: ai meu Deus,
É
tipo,
agora.
é agora, como assim? Estou em casa, o T, isto é lindo, a música é linda, as pessoas são pá,
Estou à
amazing,
vontade.
sabes? Tipo, eu posso dançar, não estou aqui otários a roçarem-se em mim que eu não pedi. Então, tipo, estava super à vontade.
O T era o sítio onde eu levava as minhas amigas hetero, e normalmente elas iam lá acompanhadas e eu sozinho. Tipo, tenho uma amiga minha que ela hoje é mãe e é uma mãe de família, tem duas crianças lindas, mas ela, todas as vezes que fomos, ela saiu acompanhada por um rapaz jeitoso e eu a chuchar no dedo, só.
Isso é
Que
triste.
tristeza minha. Muito
Isso é super
triste, muito
triste.
triste. Roubar protagonismo não se faz.
É pá, sim. Mas imagina, eu quando fui a primeira vez ao T, para mim foi incrível por isso também, que é, pá, quão amazing é eu poder estar aqui, vestida como eu quiser, e não ter que estar a dizer, olha, importas-te sair ao pé de mim,
Tipo,
sabes?
chega para lá.
Chega-te para lá.
Sim.
E tu, quando vais a uma discoteca gay, vindo de uma perspectiva absolutamente heteronormativa, e seres uma mulher, é tipo, aia, fô, que liberdade. Que liberdade.
Todas dizem isso, sentem-se super à vontade.
Pá.
Já para nós gays, também já falámos no episódio sobre isso, às vezes é muito chato porque existe demasiado. As pessoas são muito touchy, há muito toque. Tu para passar por uma pessoa, mete assim a mãozinha, olha, com licença, mas de repente a mão está no peito, está na barriguilha, está atrás, está tudo, e só precisas de passar, porque é que estás a roçar todo? Agora, é nestas alturas que eu. Agora eu percebo as mulheres que vão. Que iam para o loft antigamente, e para o Cachaça na margem sul, e não sei o quê.
Tipo, ninguém
Percebo perfeitamente.
pediu. Why?
Não, não estás aqui a fazer nada, estás a mais. Sai.
Mas pronto,
Mas
então,
pronto, a tua família.
isto para te dizer que a minha família começou-se a perceber isto, e houve uma grande discussão lá em casa. Eu lembro-me de haver uma discussão em que se debateu, em que houve uma tirada que eu nunca mais me esqueci e nunca mais tornei a ouvir, que é: às vezes, por causa de uma maçã podre, tu podes dar cabo da tua vida. E isto era, ou seja, no caso, isto foram os meus pais, mas acho que há muitos que têm esta tendência, sobretudo se os filhos não parecerem dentro do estereótipo que eles estão à espera de encontrar,
E
que é
das
a culpa é dos
expectativas
outros.
que eles criaram para os
É.
filhos, não é? Porque acho que o grande problema dos pais e da família que não aceitam pessoas LGBT, são as expectativas que criaram para os filhos e para as filhas e para os filhos e para os filhos. Ai, não estás a ver? É difícil esta. Mas pronto,
É trabalhoso.
para as crianças, não, quando percebem que estão a fugir um bocadinho ao caminho que eles idealizaram. Pá, pera lá que algo aqui não está bem. E foi um bocadinho isso que aconteceu também com os teus pais,
Sim.
pelo que eu estou a perceber.
Sim, e foi. Mas na cabeça dos meus pais, não era só essa idealização. Eu acho que eles achavam mesmo que havia alguém que me estava a levar para esse caminho.
Corromper, não é? A
Exatamente.
corromper, é.
Ou seja, não lhes passava sequer pela cabeça que eu, que sempre fui uma miúda super focada e sempre tive, fui muito boa estudante, tive boas notas, nunca dei problemas nenhuns aos meus pais, e essa foi a primeira vez em que os meus pais puseram em causa o meu discernimento. E isso, ofendia-me, que era, não é por
Claro.
causa destas pessoas, vocês estão a culpar estas pessoas porque é a forma mais fácil de vocês encararem este tema. E eu, na altura, ainda estava a tentar descobrir o que é que estava a acontecer, então era como se eu não tivesse muitas respostas para lhes dar. E eu sei que houve da parte do meu pai, eu sei que ele chegou a ligar para a Amplos, por exemplo, porque ele estava muito confuso com isto, e a Amplos, alguém lhe disse que havia esta associação que podia ajudar os pais de, ou sei lá.
A
E
Amplos, só
ele.
para aqui contextualizar, a Amplos é aquela associação que está vocacionada, está virada para os pais, para apoiar os pais cujos filhos ou filhas se tenham saído do armário, por assim dizer, e dar-lhes informação.
Exatamente.
Correto? Ok. Pronto,
É essa mesmo. E eu acho que
ok. Ok.
ele chegou a ligar, e eu hoje em dia penso que isto foi muito, sei lá, ousado da parte dele.
Acho uma boa atitude, sim.
Foi uma boa atitude, só que o que na Amplos lhe devem ter dito é go with the flow, ela não está a fazer nada de mal. Portanto, ele desistiu. Ele ligou, mas
Não
desistiu.
era a resposta que ele queria, não era?
Não, não, não era.
Não era.
E pronto, e imagina, eu acho que isto tem sido, portanto, isto tudo aconteceu em 2010, 2011. Eu casei-me em 2021, e mesmo, e foi difícil, ou seja, toda a minha família está on board hoje em dia. A minha avó, sabes, tenho uma avó que tem 94 anos, sabe tudo. Aliás, a minha avó com 94 anos, quando eu lhe contei, ela virou-se para mim, eu disse: olha, avó, olha, eu vou-me casar. E a prima disse: ah, eu vivo com a Catarina, mas a Catarina não é só minha amiga, eu vou casar com ela. E a minha avó virou-se para ela e virou-se para mim e disse-me: ah, eu já sabia. E eu já sabia, mas como é que tu sabias? E ela: olha, filha, não sei, não, ninguém me disse nada, mas eu já sabia que ela era a tua companheira. E aquilo para mim foi chocante.
Mas
Sabes?
que é de um bom sentido, suponho, certo?
Sim, foi chocante porque eu estava super preparada para explicar a uma pessoa de 90 anos o que é que ia acontecer.
E agora, não é? Todo o discurso pensado, de explicar
Sim.
isto, explicar aquilo e como é que vou e tal.
Sim,
Ok.
e eu quando eu lhe contei é porque eu queria que ela fosse ao meu casamento. Mas
Querias que
imagina,
ela fizesse parte.
eu comecei pelo fim, que é: vó, vou-me casar, olha, só para dizer que por acaso também sou gay.
Olha, o melhor é arrancar assim um penso, não é? À bruta, olha, pumba, já está. E a pessoa nem percebe muito bem de onde é que aquilo veio. Olha, já está.
Mas ela foi super, e portanto toda a gente está on board. O meu pai, mesmo quando eu lhe disse: olha, vou-me casar, e nota que o meu pai já lida, pelo menos com a Catarina, há anos, nós estamos juntas há 8 anos, portanto já é uma presença que para ele já é confortável. Mas quando eu disse: nós vamos casar, ele vacilou outra vez. E eu disse-lhe: olha, isto vai acontecer, e eu estou aqui para te convidar para vir ao meu casamento. Se quiseres vir, vens. Se não quiseres vir, não vens. Mas isto vai
Ou seja,
acontecer.
vai acontecer, quer tu queiras, quer não. Portanto, podes escolher fazer parte e estar todos muito
Exatamente.
bem, felizes e contentes. Se for uma felicidade séria, não vais para lá arranjar problemas, né? Que às vezes, pronto.
Exatamente.
Se não quiseres,
E que
deixaste-te lá dele e ele tomou a
deixa.
decisão que
E
achou mais correta.
eu acho que tu tens que, sei lá, dar espaço às pessoas. Aquilo que nós estávamos a falar no início, de às vezes as pessoas, até da comunidade, é tipo: epá, tu ou fazes parte ou não fazes parte, ou estás connosco ou estás contra nós. E eu não sou dessa opinião. Eu acho que nós devemos dar espaço às pessoas, mas também devemos saber ocupar o nosso espaço, que é: eu estou-te a convidar, se tu quiseres vir, tu vens. Agora, em momento nenhum, eu tenho vergonha, eu tenho hesitações, eu tenho dúvidas sobre o que é que eu sinto e o que é que eu vou fazer. Se quiseres participar.
Isso é espetacular, mas nota que tu, isto porque a minha experiência é um bocadinho diferente da tua por causa da idade em que as coisas aconteceram. Eu fui arrancado do armário, lá está, nem eu estava ainda, sabia muito bem o que é que era, estava ali num um bocadinho nesse limbo a experimentar coisas e conhecer pessoas. No terraavista.pt, ainda na altura,
Meu
era a sala de chat para onde eu
Deus,
ia, terra à
tu és
vista, sala dos
Jurássico.
gays. Oh, Joana, estava aí muito bem. Estavas a ganhar pontos, já foste. Esqueçam tudo o que eu disse sobre esta mulher no início, afinal, já não gosto dela. Terra à vista, terra à vista, é verdade. E O MSN ainda na altura, tive um namorado que era do Brasil, eu nunca vi sequer uma foto dele. Tipo, isto é super assustador,
O
pensando bem, isto
quê?
foi para em 2002. Sim, tipo, mas nós falávamos, tipo, ele estava no Brasil, estava cá e nós namorávamos por e-mail, ok? Tipo, pen pal, de certa forma, vá.
Uau!
Depois, terra à vista, eu tinha para aí 14 ou assim, 15. Depois, comecei a namorar com um rapaz também da área da comunicação, se calhar tu conheces. Depois eu posso ser novo, não vou trocar
Ok.
aqui.
Sim, agora fico a pensar nisso.
Pá, e nós na altura ele é da mesma idade que nós, portanto, nascemos em 87. Ah, esqueci-me de dar os parabéns. Fiz anos há uma semana. Tive que mandar uma mensagem a seguir. E
Mal.
então, nós ups, começámos a namorar em 2004. Opa, e a minha mãe soube, a minha avó arrancou-me do armário, contou à minha família toda, pronto. E
Isso.
também uma frase que me disseram é: tu não és assim porque eu não quero. Se tu não queres, então fizeste a pior coisa que podias ter feito, avó. Que é dizer ao Diogo que o Diogo não vai fazer e não lhe dás uma justificação. Então agora é que o Diogo. Pronto. E na altura a minha mãe falou. Tenho para pegar nisso, que falaste da maçã podre e do corromper. E a minha mãe falou ao telefone com esse meu primeiro namorado. Tínhamos os dois 16 anos. Mas ele tinha um discurso que não era um discurso de rapaz de 16 anos. Uma pessoa extremamente culta, fala super bem. E ela acabou o telefonema com ele, um bocado aos berros, claro, a dizer: tu andas com um velho. Eu: não, ele é um mês mais velho que eu. E ela: não, tu andas com um velho, ele tem pelo menos a minha idade. Eu: não tem, não. Porquê? E lá está, foi um bocadinho o que estavas a dizer, de o que é que andam a fazer, onde é que te foram buscar e como é que chegaram até ti e estão a corromper-te. A mim não me tentaram mandar para um sítio de terapias de conversão, mas eu acordei uma vez com a minha mãe a fazer um sinal de Santa Cruz na testa com um óleo qualquer que veio de Jerusalém, não sei do quê.
Lina,
Portanto,
pá,
fez. É
macumba,
potente. Ah,
macumba.
sim. Uma cumba poderosa, estrangeira, que veio diretamente do estrangeiro para mim. Atenção, sentimos especial. Enfim. Portanto, é muito isso. As pessoas criam expectativas e quando tu vais um bocadinho, foges um bocadinho àquela estrada, àquele caminho que eles tinham pensado para ti, epá,
Quem é que te
e
levou, não
sentiu
é?
quem é que te levou. E um bocadinho também no seguimento daquilo que tu disseste, quer dizer, tu até aos 23, 24 estava tudo impecável, eras uma filha fixe, e de repente parece que esses 23 ou 24 anos, por uma característica tua que não te define, não é?
Certo?
Porque tu não és a Joana Martins lésbica, tu és a Joana Martins lésbica, esposa profissional, filha, etc, 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 dona do Cairo,
Sim.
etc, etc, não é? És uma panóplia enorme de coisas, mas por uma coisa que eles conheceram de repente, tudo para trás deixou de existir.
Certo.
Daí eu ter. Aconteceu-me exatamente o mesmo, que eu era bestial, era um filho impecável, boas notas, não é? Confiavam em mim para tudo, e passei a ser uma besta e a ter que mentir para sair de casa, que era uma coisa que nunca sequer me tinha passado pela cabeça. E corri perigos, porque esse meu namorado morava na linha de Sintra e eu morava em Alverca e vinha fazer o
Epa.
comboio às 9 da noite da Alverca para Sintra, tipo, só para estar tipo uma hora com ele. E minha mãe sem saber de nada. Portanto,
Mas estás a ver?
perigos que eu
Olha
corri
o
que eram
perigo.
desnecessários.
É isso.
Se ela me tivesse ido levar, tipo,
Sim. É
nada
isso.
destes perigos tinham acontecido. Parece que nos empurram para o perigo, um pouco para o precipício. E depois podíamos falar da malta trans, etc., que depois é obrigada a virar-se para a prostituição e etc.,
É
porque não é
isso.
apoiado. As pessoas não são apoiadas.
Não, e tu sentes que estás, ou seja, tu vais perseguir aquilo, seja por que razão for, tu vais perseguir porque é uma coisa que te desperta curiosidade, então tu vais ter que perseguir. E se tu tiveres um sítio bom para onde voltar, que não implique discussões, que não implique tu tens que te estar a provar,
Tu vais sempre voltar.
sabes?
Agora, se não tiver esse apoio, não se for essa ilha de apoio, não é? Se calhar tu não vais querer voltar.
Certo.
E depois, pronto, às vezes acontecem coisas
E há
menos
afastamentos
fixes.
que às vezes nunca, tu nunca mais consegues dar a volta a isso.
Totalmente,
E isso é tão,
totalmente
e isso é
concordo.
muito triste, que é, a mim o que me dizem, eu que tenho-me questionado sobre isto várias vezes, dizem que os amores dos pais são incondicionais. E eu já não acredito. Porque já ouvi
Não.
histórias suficientes para perceber que há sim condições e que não são os filhos que podem impor as suas, são os pais que impõem as suas.
Eu costumo dizer uma coisa que é: não é o ser pai ou ser mãe, tu tens que merecer aquilo. Não é porque biologicamente foram criadas as condições necessárias para que aquela criança nascesse, neste caso o Diogo nasceu, ou a Joana nasceu,
uhum.
que dá direito aos teus pais, ou aos meus, ou aos pais de qualquer outra pessoa que nos esteja a ouvir, o direito de ser pai. Eles têm todos, pai e ser mãe, todos os dias têm que trabalhar para aquilo. Certo. É uma avaliação contínua. Tal como os miúdos na escola, tal como nós no nosso local de trabalho, é uma avaliação contínua. Das duas partes, ok? Os pais têm que merecer ser pais e os filhos, para serem tratados com respeito, têm que merecer ser filhos, têm que tratar os outros com respeito. Mas numa idade muito tenra, como eu tinha na altura, que era 16 anos, e eu não sabia o que era, por um dia, o que é que queria, o que é que estava a passar,
sim.
e estava constantemente a ser bombardeado. E com a idade já mais avançada também acabou por te acontecer o mesmo.
Sim, mas a mim, mas imagina, com 24 anos ou 23, tu já te sabes defender minimamente.
Porque tu já até mesmo financeiramente.
É isso, tu já tens outra independência. É. Imagina, eu percebo a minha sexualidade aos 24, mas eu só me assumi publicamente muito tempo depois, para aí com 29, para aí. Porque, por exemplo, isso tu disseste que é. Tu não tens só esta característica, tu não és Joana Martins lésbica, tens uma série de outras características. Mas eu tinha muito receio que essa característica me definisse. E então, mesmo no trabalho, eu namorei 5 anos com outra pessoa, com uma mulher, e ninguém do meu trabalho sabia. Portanto, era como se eu tivesse namorado com esse meu namorado 9 anos, acabámos aos 23, 24, foi mais ou menos nessa altura que eu entrei na RTP, e depois é como se eu tivesse estado 5 anos solteira e não tinha absolutamente ninguém. E eu tinha uma namorada na altura. E então, imagina, eu não falava da minha vida pessoal praticamente, ou seja, falava, mas imagina, fazia uma viagem aqui e acolhi, ia com amigos.
Amigos, não. Ok. E achas que existiam duas Joanas, a Joana do trabalho e a Joana da vida pessoal, e tentavas não misturar... as duas coisas?
Sim, ou seja, existiam porque havia uma parte minha que nunca estava presente. E às vezes isso prejudicou-me, que é, imagina, trabalhar ao fim de semana. Outras de minhas duas colegas tinham namorados. Era preciso trabalhar ao fim de semana. Bom, se calhar vai a Joana porque a Joana não tem namorado.
Pois.
Sabes, e era tipo...
se calhar a Joana quer só ficar deitada no sofá a comer gelado e a ver séries. E...
Sim, portanto essa coisa, sim. Durante esses 5 anos, again, quando eu ao fim de 5 anos, e comecei, foi mais ou menos na altura que eu comecei a namorar com a Catarina, que eu pensei, epá, já chega, e eu contei a essas minhas duas colegas, que eram minhas colegas desde o início da RTP, elas viraram-se para mim e também me disseram, ah sim, nós já tínhamos comentado uma com a outra, que devia ser isto, devias andar com uma mulher... E nunca vos passou pela cabeça falarem-me disso, sabes? Tipo, e elas, sim, só que imagina, podia ser ofensivo. E é tipo, ok, eu consigo perceber porque ainda é ofensivo tu considerares que alguém escapa à heteronormatividade. Ok, portanto, eu consigo perceber.
Mas aí também batemos naquele ponto que é, ela se não mostra que tem alguém, é porque ela tem alguém que tem algum receio de mostrar. Não há, parece que não há a possibilidade de... Ela só não tem ninguém porque não tem ninguém. Porque não. Quer não ter ninguém. Porque não calhou ter ninguém, não é? Porque lá está, um bocadinho aqui dentro do... Falámos há pouco do ser bem-sucedido. Parece que tens de ter um bom trabalho, um bom carro, uma boa casa, mas tens que ter alguém na tua vida.
Sim, sim, sim.
Porque se não tiveres alguém na tua vida, também tem um problema qualquer. Ai, coitadinho. Deve ter um problema. Olha, tem assim um feitio assim, difícil, arraçado.
E quanto mais cresces, pior. Estás a ficar para trás.
Estás a ficar, a tua prima Ofélia de Mafra já tem duas crianças, o que é que andas a fazer à tua vida, Joana? Que horror! Ai, mas Joana, já que falaste de trabalho, comunicação, trabalhas na área de comunicação, sempre trabalhaste, não é? Entretenimento, jornalismo, temos um bocadinho, pelo menos eu tenho, e acho que de uma forma geral as pessoas pensam que, pelo menos conhecemos agora, na área da comunicação, do jornalismo, é uma área que tem um grande índice de pessoas LGBT. Sim ou não?
Sim.
Ok.
Sobretudo, mas sobretudo homens. Sobretudo homens gays.
Sério?
Sim, sobretudo homens.
Na carreira.
Não, mas sem esquia, porque. Imagina, houve uma produtora com quem eu trabalhei que eram só homens, eu acho que grande parte deles deviam ser homens gays, diz-me o meu gaydar e dizem-me as redes sociais deles, porque nunca tivemos conversas tão profundas assim. Eu adorei trabalhar com eles, sempre, porque era super fácil. E de facto, Às vezes tu notas estas diferenças nas produções. A forma como às vezes mulheres recebem mulheres é dura. Tu estás.
Vocês não são muito boas para vocês próprias, pois não? Eu vejo isso.
Epá, eu sinto que agora há cada vez mais uma consciência de sororidade. Ainda assim, quando eu era mais nova e, portanto, mais insegura, eu sentia que a minha chegada não era bem recebida no sentido de não me integravam, sabes? Não me
Mas porque
integravam.
achavam que tu eras diferente, porque achavam que tu eras uma ameaça,
Não sei.
ou simplesmente tinham aquele núcleo já fechado e esta é
Sim, eu acho que
estrangeira, não vamos querer lá aqui.
às vezes era do núcleo, sim. Mas, por exemplo, quando foi quando eu comecei a trabalhar com essa produtora, que era maioritariamente homens gays, o primeiro ano foi difícil, eles também foi difícil para me integrarem. Mas depois, às tantas, eu acho que começaram só a confiar em mim porque eu, às tantas, falava a mesma língua que eles. Sabes?
Ok.
Conhecia as mesmas coisas que eles, tinha as mesmas
Eu hoje em
referências.
dia, agora que tu falas disso, agora acho que hoje em dia já não acontece tanto, mas acho que quando eu era mais cachopo, eu acho que vejam quão velho eu sou para utilizar o termo cachopo. Ok. Mas existia uma concorrência enorme entre gays e lésbicas, parecia que nós não nos podíamos ver à frente. Isso hoje em dia já não acontece tanto, pois não.
Epá, não, mas eu sinto que nós não nos damos muito e é pena,
Pois não.
sabes?
Até porque lá
Mesmo
está, não somos concorrência uns para os outros, gostamos de coisas diferentes, portanto,
não,
porque é que gays se dão com gays?
é isso,
Não faz sentido.
e eu acho que já temos quase todas as mesmas referências, sabes? As vossas referências são as nossas referências, portanto. Acho estranho como é que às tantas. Eu tenho um amigo, pá, tenho mais, mas um que seja mesmo meu amigo gay, tenho um. E é super fácil estar com ele. E depois às vezes estou com ele e com os amigos dele e é super fácil estar com ele. Então é tipo, porquê que nós só não nos encontramos a meio caminho?
Porque é que não é mais natural, não é? Podia ser algo mais natural, mais orgânico, mais. O que acontece, mas.
Até porque antigamente havia esta cena de achares que as mulheres lésbicas eram super machonas e que, epá, enfim. E agora já não é assim. Portanto, há uma panóplia de mulheres lésbicas que têm todos os formatos e que têm todos os tons de voz e têm todas as profissões e vestem-se de todas as maneiras. Portanto, eu acho que já é uma cena que as pessoas podiam juntar mais. Mas ainda assim, eu acho que ainda existe. É muito guetizado, sabes? É muito segmentado. As coisas que são para as
É.
mulheres, as coisas que são para os homens. Sabes que aconteceu-me uma cena no T uma vez, que eu fiquei muito triste. Foi logo no início de eu ter percebido que era lésbica. E eu estava a falar com uma amiga, e às tantas aparece um gajo gay e começa a dizer: O que é que tu estás aqui a fazer? Ele não me conhecia. O que é que tu estás aqui a fazer? E eu: O que é que estou aqui a fazer? Sim, o que é que estás aqui a fazer? Isto não é para ti. Isto não é para as pessoas da tua laia. Vai para o Urban. Vai para não sei quê. E aquilo, para mim, foi
Escute.
chocante. Que era, eu estava no T e eu gostava de ali estar, sobretudo pelas características que já te disse, e de repente está alguém, que é um homem, gay, a dizer-me que ali não é o meu sítio porque eu não correspondia ao estereótipo da mulher lésbica. Então ele está-me a mandar para o Urban. Sabes? É
Então
tipo...
quer dizer, uma pessoa que é já ostracizada pela sociedade, que é mal vista pela sociedade, acaba por fazer dentro da própria comunidade exatamente o mesmo,
Sim, e eu às
não é?
tantas, sim, e eu já estava com dois copos no bucho, não é? Estava ali a ter conversa, e depois às tantas eu viro-me para ele e disse assim: mas quem és tu? O que é que tu sabes sobre mim? Tu não sabes o que é que eu como? Então, imagina, isto foi, escalou para uma coisa. Mas eu senti-me ofendida e senti-me de parte. É tipo: pronto, então eu não posso estar aqui porque esta pessoa depreende que eu.
Definiu que, lá está, mais uma pessoa que definiu na cabeça dele algo e que não concorda contigo e tu não tens que acatar, que é o que acontece
Certo?
muitas vezes. Que nós, ao longo da nossa vida toda, estamos constantemente a deparar-nos com pessoas que acham que é que nós estamos a fazer errado, apesar de não ter qualquer tipo de implicação na vida delas. Não
Exato.
acrescentamos nem retiramos nada, mas como eles não querem, não gostam, não acham bem, não veem com bons olhos, nós temos que mudar e
Eu acho
temos
que
que
ele sentiu
adaptar-nos.
que eu estava a invadir o espaço dele. Aquilo era um espaço de um safe space dele, sabes, dos homens gays, e eu era ali, era uma mulher hetero, aparentemente, e portanto o que é que eu estava ali a fazer? Estava a ocupar esse espaço. E foi isso que eu senti. E eu, houve muitas vezes, depois disso, que eu me questionava, que é, am I lesbian enough? Sabes? É tipo, o que é que eu tenho que mostrar?
Uma camisola de flanela, o que é que vocês querem de mim?
É isso,
O que é que vocês querem?
é isso
Não
que é.
posso vir de saltos altos, que inferno!
Não,
Deixa-me em
mas
paz.
é verdade, eu questionava-me disso, o que é que eu tenho que fazer para as pessoas verem, nota isto, para as pessoas me identificarem como uma mulher lésbica. E
Como
só
se isso
conforme.
fosse necessário, não é?
Mas eu senti que era. Porque esse momento deixou-me um bocado sem saber para onde é que eu ia a
É muito
seguir.
triste. Eu acho que é muito triste, quer dizer, tu estás a trabalhar para encontrar o teu lugar, encontras um lugar onde te sentes bem, ok? E de repente, quando toda a comunidade do qual tu fazias parte às vezes não te aceita muito bem como tu, o verdadeiro tu, tu trabalhas para encontrar alguém que te aceite, encontras uma comunidade que aparentemente deveria aceitar e depois essa própria comunidade também não te aceita. Então, pera, então, onde é que eu me encaixo? Não posso encaixar em todo lado? Posso encaixar só no sítio? Encaixo-me onde? Qual é que é o meu lugar do mundo?
É.
Sim,
Portanto, é.
muito, muito, muito triste. Falando aqui de trabalho, tu já me, antes de começarmos a gravar, por mensagem nós já tocámos neste assunto, mas eu gostava de trazer aqui, porque eu tenho uma experiência um bocadinho diferente, que é trabalho. Sendo uma mulher lésbica, eu percebi que tu nunca sentiste que possas ter perdido oportunidades de trabalho pelo facto de seres lésbica, correto? Percebi bem. Ok, boa. Eu, saí do armário, por assim dizer, para a malta do trabalho. Trabalho na Caixa Geral de Depósitos. Eu sou bancário na Caixa Geral de Depósitos desde 2010.
Ai, mas qual é que
Saí.
é o teu stand? Porque é assim, o sítio onde eu frequento da Caixa Geral de Depósitos não tem homens bonitões assim como tu lá atenderem-me.
Ai, para-me tentar seduzir. Joana,
Não.
daqui não levas nada. Esquece.
Desculpa, tinha que ser dito que as pessoas cá só ouvem o podcast e nunca te viram, Diogo. E portanto, homens que ouvem este podcast, este homem é lindíssimo.
Ai,
Só
obrigado,
para
só tive o seu
deixar.
jeito. Pois, mas não podem ver porque eu estou nos serviços centrais, lamento. Eu já
Ah,
estive em agências, já
bolas.
estive em 6 agências diferentes, ali da zona de Vila Franca de Xira, mas agora estou nos serviços centrais ali no Campo Pequeno. Mas o que é que acontece? Já tive. Eu trabalho com os fornecedores da Caixa e quando nós lançámos o primeiro episódio, o fornecedor uma vez ligou-me, claramente era para dar graxa, mas ligou-me a dizer: Ai, Diogo, olha. Tananã falou do tema que queria, precisava de falar e depois, olha, ouvi o seu podcast, fartei-me de rir. E eu, oh, então, olha, Pedro, repare que o preço da lá, 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 tipo, oh meu Deus, que vergonha. Mas isto para dizer o quê? Eu não me assumi mais cedo. Eu não gosto também, lá, eu não gosto nada da expressão assumir, porque assumir parece que fizeste alguma coisa de mal, não é? Parece que estás no tribunal, assuma o crime que cometeu. E não é todo este o caso, não é? Mas no trabalho assumi-me. Quando lançámos o podcast, portanto, estamos a falar em maio de 2021,
Fogo.
portanto, tipo, mais de 10 anos depois.
Certo.
As pessoas falam, um bocadinho como tu, as pessoas perguntam, estão enamoradas? E não, ah, vou com amigos e para aqui, vou com amigos para ali, tenho muitos amigos, sou uma pessoa muito simpática, só que não. E então, eu não contei a ninguém e disse, olha, uma vez decidi, olha, vamos fazer o um podcast, vamos gravar esta porcaria, ver onde é que isto vai dar. E pronto, né? Comecei a partilhar nas redes sociais, tenho lá alguns colegas e claro que a história se espalhou. Estávamos em época ainda de pandemia, portanto, estávamos todos a trabalhar de casa, lá está, serviços centrais, não precisávamos de ir para a sede. E quando eu voltei para a sede, quando voltámos então ao trabalho presencial, aí é que eu senti aquilo que esta mudança tinha, ia trazer-me, que foi a merda nenhuma. As pessoas estavam-se totalmente a cagar. E eu pensei, olha este tempo perdido todo, hein, Diogo? Primeiro porque alguns já deviam desconfiar. Outros tinham a certeza que não. Que eu era hétero, de certeza absoluta. Mas a única coisa que a experiência assim mais coisa que foi, vi algumas pessoas mais próximas me vieram dizer, olha, nós já vimos o podcast, só quero que tu percebas que tipo, és exatamente igual, és exatamente o mesmo, nada vai mudar. E por muito estranho que pareça, até me convidaram. Existe uma liga interna para jogar futebol numa aplicação, não sei o quê, que é o Real Fever. E convidaram-me e eu participei. E fiquei em segundo lugar no primeiro ano que participei. Portanto, eu até
Imagina.
me dou com os héteros, já viste? Mas não saí mais cedo, um bocado porque lá está a área da banca, escritório, empresarial e etc. Ainda há muito
É muito conservadora, é uma área
aquela.
conservadora.
É muito conservador. É. E podem. E eu senti que podiam fechar algumas oportunidades que eu tive. pelo facto de ser gay. Atualmente, dentro da direção em que estou, com as pessoas com quem trabalho, etc., não sinto que isso aconteça, ou que possa vir a acontecer. Mas no passado, sim. E então também não... Primeiro, não sentia necessidade. Eram colegas, não eram propriamente amigos.
Uhum.
Portanto, e lá está. Nós, para malta que nos estão a ouvir, nós não devemos a nossa verdade a ninguém. Nós dizemos a quem nós achamos... Isto é a minha opinião, claro. Uhum. Nós dizemos a quem achamos que devemos dizer, quando achamos e como achamos que devemos dizer. Não devemos... É a nossa verdade, é aquilo que nós somos. Portanto, é uma coisa muito nossa. E depois, lá está, tive um pouco de receio que pudesse haver ali algumas consequências menos simpáticas.
Mas sabes que eu acho que mas o teu medo não é infundado. E eu acho que tu, enquanto homem, estás mais sujeito a isso do que eu enquanto mulher. Porque, de alguma maneira, tu dizeres isso é mais definitivo do que eu dizer que sou lésbica. Sabes? Yeah. Para as pessoas que te estão a ouvir. Sim. E sobretudo porque nós sabemos que quem manda nas hierarquias são homens, e muitos desses homens são homens machistas, e quando confrontados com um homem gay, de facto isso pode toldar-lhes o discernimento e deixar de ter a ver com meritocracia e ter sim a ver com características pessoais de cada um. E portanto eu percebo que tu tenhas feito isso, porque inconscientemente tu também sabes isso.
Sim, claro, não é? É aquilo que nós vemos na televisão, é aquilo. Sim. Que nós, e conhecemos histórias do amigo que saiu do armário e que depois não foi despedido, mas viu ali a carreira um bocadinho bloqueada, e depois as filhas mudam, e as pessoas mudam de áreas e mudam de empresas, e agora é assim, agora já não é assim. E ou tu trabalhas em áreas um bocadinho, lá está, como a comunicação e outras áreas também, que está mais enraizado, tipo, ou é mais bem aceito. Não devia ser aceito, mas pronto, não é a questão do aceito, ninguém tem que aceitar, mas pronto, whatever. Mas são áreas mais fáceis das pessoas se encaixarem do que estas áreas mais conservadoras, mais old school.
Sim.
Yeah. Olha, encontrei uma frase de uma grande pensadora contemporânea que eu gostava de partilhar contigo. Sou uma dessas pessoas foleiras que se move com o amor. O amor grande de toda a espécie. Dos próximos ao próximo. Sabes onde é que eu fui buscar esta frase?
Sei, sei. Não sei mesmo, mas sei que fui eu que escrevi essa brincadeira.
Foste tu que escreveste. Está no primeiro post que está marcado no teu... É o de cima, logo o primeirozinho. Que é sobre o teu casamento. Portanto, vamos mudar aqui um bocadinho agora para o casamento. A intenção lá está, como eu disse, não é explorar a intimidade do teu casamento com a Catarina, mas é tentar perceber se o casamento para ti é algo que sempre esteve no teu horizonte. Ou quando tu entendeste como lésbica, era algo que tu pensaste, ok, isto agora não vai acontecer. Como é que tu...
Não, eu nunca pensei. Eu gosto muito de festas, adoro festas, qualquer festa, sobretudo se for uma festa para te mascarares, eu adoro. E eu adoro aquelas, eu adoro festas porque elas mantêm-nos alerta, elas mantêm-nos presentes. Elas dão-nos memórias. E eu acho que nós passamos grande parte do tempo aqui neste ramo-ramo de ir trabalhar, de vir para casa, de fazer o jantar, de passear o cão, de ir treinar, essas coisas que nós vamos fazendo. E eu acho que quando tu fazes uma festa, como é um casamento, como é uma comemoração de felicidade, para mim, sobretudo, o casamento é uma comemoração de fogo. Eu encontrei uma pessoa de quem eu gosto e esta pessoa gosta de mim. E que bom que é ter os meus amigos a apoiarem a minha felicidade. Portanto, eu nunca pensei, nunca imaginei o meu casamento, nunca nada, mas eu sempre gostei de festas. Portanto, eu acho que não casar seria absolutamente off character. Tipo, eu acho que é...
Okay.
Sabes, é... E a Catarina e eu sempre... Nós gostamos muito de dançar, nós somos muito... Ela é mesmo o meu par... Ela é muito o meu par para dançar, sempre foi.
Okay.
Portanto, aquela coisa de às vezes há uma parte do casal que não gosta de dançar e a outra vai buscar, isso nunca aconteceu. Ela é muito o meu par para dançar. E portanto, esta comemoração das coisas e de criar, esta coisa de criar memórias sempre foi muito, muito importante para mim. E das coisas mais bonitas, das imagens mais bonitas do meu casamento é de facto eu olhar e ver as pessoas muito contentes.
Divertidas, felizes, não é?
Muito felizes e ainda para mais nós casámos. Nós éramos para casar em 2020, setembro de 2020, houve a pandemia, portanto nós tivemos que atrasar um
Adiar.
bocadinho isso, já. E casámos em setembro de 2021 e no fundo foi a primeira grande festa depois da pandemia. Na
Ai, as
altura.
pessoas estavam sedentas, não é? As pessoas queriam era croquetes e vamos dançar rumba quadrada e reggaeton, bora lá. Percebo perfeitamente.
Sim, exato,
Percebo.
é isso. E nessa altura, nota, em setembro de 2021, acho que nós já não nos lembramos todos disto, mas em setembro de 2021 ainda havia restrições, ainda havia, tu só podias convidar metade das pessoas que aquele sítio conseguisse receber. Portanto, aqui nós só podemos convidar 70 pessoas, que foi ótimo porque nós também não queríamos convidar muito mais, portanto, tivemos que selecionar ali.
Confessa, usaram isso como desculpa, não foi? Ah, olha,
Ai!
queria tanto que tu fosses, mas
Sim!
olha, paciência, não
Epá!
dá.
Sim, imagina-se.
Caramba.
Foi super simples cortar nas pessoas que nós tínhamos
Ah,
que cortar, porque tu sabes quais é que são as pessoas que interessam mais.
ok. Os casamentos às vezes são chatos quando os pais começam a meter a mão. Então, mas não vais convidar a prima de Ponte
Epá!
Lima?
Sim, mas
Tiveste com ela em
aqui.
2004, no batizado. Chato.
Aqui eu tive, eu e a Catarina, nós somos as duas muito independentes. E então nós decidimos que íamos organizar o nosso casamento e pagar o nosso casamento. E esta coisa de tu pagares e organizares
Dá-te poder.
dá-te poder. Eu convido para o meu casamento quem eu quiser. Porque quem é que está a pagar? Sou eu. Quem é que está a pensar nisto tudo? Sou eu. Quem está a ter o trabalho? Quem está. Portanto, isso dos pais nunca houve questão. Porque. Pá, e por isso é que eu te digo, nós estávamos lá, eu olhei e estavam todas as pessoas muito felizes, incluindo o meu pai. E eu acho que o casamento, e isto ainda à tua pergunta, para mim o casamento foi muito importante, porque o meu pai, por exemplo, compreendeu, o meu pai, ou imagina, pessoas mais velhas do lado da família da Catarina, eles compreenderam que nós, os gays, não somos bizarros. Nós não somos bizarros, nós não somos,
Pois não.
sabes, tipo, nós somos só pessoas como as pessoas que eles conhecem. E às tantas, o meu pai, eu não o vi porque ele estava no sítio onde eu não o via, mas o meu pai passou o tempo todo a chorar e a sorrir, isso foram os meus convidados é que disseram, depois nos disseram isto. E quando ele foi para casa, no carro, e ali com uma pessoa que era próxima de nós, ela disse-nos: o teu pai mudou completamente a forma de
De
ver
ver
isto, do
a situação.
casamento. Sim. Eu acho que o
Uau.
meu pai precisou de ver aquelas pessoas todas a estarem felizes por nós, precisou de ver pessoas gays, nossas amigas, a serem só pessoas para compreender que não há nada de bizarro nisto, não há nada de. Nós não somos promíscuos. É, sabes, tipo, nós não temos glory holes nos nossos casamentos. Nós somos pessoas absolutamente normais, temos caterings normais.
Eu ainda não organizei o meu, ok? Portanto, é assim, cada um fala por si, não é? Vamos lá ver.
Pá, mas
Uma
olha.
ideia, vou apontar aqui numa caderno. Porque não?
Nós tivemos a Lola Bunny, que foi convidada.
Ah!
Porque a Lola teve no Só Que Não, como Jorge, e eu gostei muito, muito dela. E depois os nossos amigos e amigas fizeram-nos essa surpresa que é, disseram à Lola para vir e nós casámos fora de Lisboa e acho que ela esteve escondida lá tipo num quarto à espera de entrar,
Coitada.
sabes, tive imenso
Passou não
tempo.
sei quantos anos fechada no armário e vocês foram fechá-la outra vez. Isto não se faz.
Eu não tive nada a ver com isso, pá, quando ela apareceu foi super inesperado, eu adorei e nunca pensei em momento nenhum que é que. Sei lá, o meu pai, a minha tia, pessoas mais velhas achavam, nunca me passou isso pela cabeça porque eu estava super feliz, os meus amigos estavam
Estavas no teu
super
momento.
felizes com aquilo. Epá, e eu acho que mesmo as pessoas mais velhas adoraram aquilo. É
Que
porque
divertido, não é?
era uma celebração. E desde
E
aí.
se as pessoas desligarem, não é? Que há aqui uma característica que é um casamento homossexual. Se as pessoas desligarem e não pensarem nisto, tudo o resto é o tradicional, não é? Eu não vou dizer o normal, mas o tradicional que nós vemos, pessoas a dançar, a comer, infelizes, que já com as gravatas à volta da testa, aquele tio bêbado que veio de Massamá, tipo, tudo ótimo. Isso é.
É isso. Mesmo os senhores do catering, aquilo era em Porto Alegre, vieram-nos dizer: olha, foi o casamento mais divertido. Foi tão bom. As pessoas esqueceram-se dessa parte, que é a parte que menos importa, E o que elas
Que é uma
focaram.
característica apenas. É só
Elas
uma de tantas.
focaram-se naquilo que é. Ah, isto são pessoas que gostam uma da outra e estas pessoas todas concordam com isto e estão divertidas, que bom. Arranca. E
Não.
desde aí.
Acho que foi bom também, se calhar, para o teu pai perceber que vocês. A sociedade é má, mas vocês podiam ter ali pessoas muito próximas que vos acarinhavam e se calhar ficou também mais descansado com isso, talvez. Digo
Exatamente.
eu, não percebo nada disto.
Mas é uma coisa, é isso, é tipo a tua sexualidade, quando tu encontras pessoas certas, não te isola. E eu gostava muito
Abre
que as.
portas às vezes. As
É,
pessoas
gostava.
à volta é que às vezes te tentam isolar por essa característica tua.
Exatamente.
Casar pela igreja era algo que tu querias, gostavas?
Não, mesmo que eu pudesse.
Nunca te.
Não. Acho que é
Ok.
uma coisa, a igreja, embora este Papa seja muito progressista e eu não sei como é que ele continua vivo e de saúde, sabes? Porque é tão.
Como é que ele levou um tiro, não é? Eu
É
também me
isso,
pergunto isso às vezes.
às tantas é tipo, eu às vezes sinto que ele diz coisas que é tipo, ui, quantas pessoas.
É desta.
Sabes? Mas é uma, eu acho que é uma instituição que exclui, e que te põe em um grande descontacto contigo próprio. Põe-te,
Concordo.
sabes, põe-te em contacto com Deus e com ensinamentos que estão escritos num livro que tem milhares de anos e põe-te em descontacto contigo. E eu gosto de. Eu gosto.
É que acho que nem com Deus, sabes? Desculpa interromper-te, mas só para pegar
Talvez.
nisto que tu disseste, que é, acho que nem com Deus essa a religião, porque eu não acredito que sejam, porque assim, supostamente Deus, eu não sou grande especialista, nem na catequese, não sou praticante, mas Deus supostamente não é amor, não é amor infinito, amor incondicional. Eu não vejo aquelas pessoas, muito, não, são todas, claro. Que generalizar, mas é que muitas das pessoas que nós vimos na comunicação social durante as Jornadas Mundiais da Juventude, para mim aquilo não são os católicos, os cristãos. Aquilo são pessoas que estão para ali, que acreditam em algo deles e que não pensam, ouvem aqui o sermão que alguns padres e algumas pessoas disseram, não é? E fazem uma leitura da Bíblia um bocadinho negra, vá, e depois. São más. Vão para ali dizer pregar o amor é etc, mas é o amor para só para algumas pessoas. Um número muito pequeno de pessoas. E se tu és um bocadinho diferente. Não, o amor para ti já não serve. Tu não. Portanto, eu acho que a religião, de uma forma, pelo menos a católica, falamos do casar na igreja, mais tradicional, não prega o amor e não leva as pessoas a Deus. Leva as pessoas àquilo que eles querem levar as pessoas. E
É.
retirar algo das pessoas, eu acho. Não
E
tenho lá
baseiam
referido.
isso tudo num livro escrito por quem? Por homens. Então,
Que lá está. Cada um escreve à sua maneira, depois
sabes?
cada um lê à sua maneira.
É uma
Acho que
pescadinha, é
uma
uma
coisa é que olhas.
pescadinha.
É, olhas para um quadro e tiras de lá uma coisa totalmente diferente que eu vou tirar. E o mesmo acontece com as palavras, porque as palavras. Enfim, olha. Já aqui em jeito de quase conclusão, já estamos com mais de uma hora de episódio, mas eu não podia deixar de fazer esta pergunta. Então, nós gays somos encarados pela nossa família como verdadeiras causas perdidas no que toca a ter filhos. Nem sequer lhes passa pela cabeça. Aliás, o
Sim.
irmão do meu namorado disse-lhe, estava-lhe a dizer, não sei quem é, bem, a mãe, ele a falar com o meu namorado, a mãe, se tiver netos é só através de mim, não é? E o meu namorado para ele, então mas porquê? Ele, então porque vocês. E ficou assim um silêncio constrangedor no carro. E o meu namorado, tipo, sabes que eu e o Diogo podemos ser pais. Não é fácil, existe uma série de constrangimentos, né? Mas pode acontecer. E ele, ah, ok, pois não tinha pensado nisso. Nós somos verdadeiras causas perdidas. Porém, por outro lado, as mulheres, porque estamos numa sociedade machista, não é? Já sabemos que a casa gasta, ainda é vista, não é? Como uma das suas principais funções é de procriar. Agora a minha questão é, quando um casal tem duas mulheres, vocês têm que procriar mais? Qual é que é a vossa expectativa e a expectativa da vossa família? Vocês estão na fossa, vocês vão ter que ter famílias numerosas, vocês se inscrevem naquelas famílias numerosas, eu não acredito
Imagina,
nada.
sim, imagina, nós estamos a tentar imenso, mas também ainda não dá, Diogo, para nós nos reproduzirmos assim.
Caramba!
Estás a ver?
Então o
Não.
Cairo vai ficar filho único para já, pelo menos.
Sim, não, para já eu acho que a não ser que a vida mude muito, nem eu nem a Catarina queremos ser mães. E se queres que eu te diga, foi uma coisa que me deu grande descanso quando eu percebi que era lésbica. Porque quando eu percebi que era lésbica em 2010, ainda não era permitido a uma mulher sozinha ter filhos. E portanto o que eu pensei foi: ok, então isto de ser lésbica fecha-me aqui esta porta de ter filhos. E isso nunca me assustou, porque eu sentia era alguma pressão. Caso, imagina que eu acho que eu sentiria isto mesmo que eu fosse hetero. Eu talvez se eu
Ela que
tivesse.
não te chama, não é?
Não,
Não sentes essa necessidade.
mas eu sinto que se eu fosse hetero, eu não teria este discernimento, como tenho, não sendo, de que não, que isto não faz parte de um desejo meu. Imagina, eu acho que se eu tivesse um marido que quisesse muito ser pai, eu ia ser mãe. Mas não
Ok.
era. Mas porque isso era uma coisa que eu pensaria mais neste sentido do, bom, mas ele quer ser pai, a mim não me custa ser mãe, sabes? Esta coisa não é o,
Oui.
sabes? Não me custa ser, não é um desejo ser, mas se era possível, era. Não é
Pois
uma
eu
coisa.
costumo dizer, tudo se cria, não é?
Tudo
Costuma-se dizer,
é.
portanto.
Portanto, imagina, não é uma coisa que me dê nojo ser mãe, uma coisa que te causa repulsa. Não me causava
Repulsa.
repulsa. Não, mas não era um desejo que eu tivesse. E então, quando eu percebi, ok, sou lésbica, e percebi que não podia, ok, bacana, porque não tenho que.
Haja um
Isto,
ponto positivo,
exato,
obrigado, sociedade,
sabes?
fixe.
É isso, é tipo, dá-me tempo para eu navegar nesta minha ideia. E depois, quando passou a ser possível, é um nice to have para mim. É uma coisa importantíssima para todas as mulheres que sempre quiseram ser mães e que achavam que tinham que escolher entre serem lésbicas ou terem filhos. E agora já não têm que fazer essa escolha. Mas quando essa oportunidade surgiu, o que passou a acontecer na minha cabeça é: bom, é assim, se a mulher com quem eu estou quiser ser mãe, pronto, eu posso ser mãe, é igualzinho ao que eu pensava quando era hetero, mas não tem que ser eu a dar à luz.
Pode ser ela. Portanto, Catarina, és tu que ficas com as estrias. Toma!
E pá, que a Tuna também não quer. Portanto, eu sinto que isto abriu aqui estas possibilidades na minha cabeça, que é, ok, então agora pensa de forma objetiva o que é que tu queres. E deu-me essa oportunidade.
E não queres, e
E não
está tudo
queres,
bem, não é?
percebes? Pronto.
Para grande desgosto das três tias beatas,
E
não
do
é?
meu pai,
Que
mas o meu.
normalmente.
Imagina, o meu pai quando percebeu,
És
às
filha
tantas.
única.
Não, não sou, tenho uma irmã mais nova. Mas imagina,
Ok.
eu sou a irmã certinha. Portanto. Mesmo que a minha irmã seja a filha que quer ter, era suposto esta filha certinha ser mãe.
Mais uma vez, expectativas.
Expectativas. E ele disse-me: não, mas tu, às tantas, eu lembro-me, foi o contrário, no fundo, do irmão do teu namorado, que é, ele virou-se para mim, o meu pai muito contente, e disse: mas sabes que tu podes ser mãe? E eu disse: eu sei, pai. E
Então,
ele,
e quando é
então.
que começas a trabalhar para isso? Onde é que tratas das coisas? Que esta
Exato.
papelada para assinar?
Foi isso, depois eu tive que lhe quebrar novamente o sonho. Pronto, ele não tem tido uma vida fácil. Há de se habituar.
Oh, Joana, tu não facilitas a vida ao senhor, por amor de Deus. Ai, olha, Joana, em jeito mesmo de despedida, eu gostava de colocar uma questão. Pronto, nosso podcast, nós somos muito eruditos e gostamos de dizer que gostamos de quebrar preconceitos e essas coisas todas. Porque todos nós os temos, quer queiramos, quer não, porque somos seres humanos. Gostava de perguntar qual é que é assim o teu maior preconceito, aquela cena mesmo que tipo, tens, que tipo, não estás a conseguir, até já podes ter tentado, mas não estás a ter facilidade ao conseguir desconstruir e ultrapassar.
Eu tenho um preconceito absolutamente absurdo, e eu fiz duas entrevistas no Só Que Não para tentar combater o meu próprio preconceito, que estavam dentro deste tema, que é o tema das pessoas gordas. Eu
Ok.
tenho um preconceito. Eu sou Capricórnio, para quem gosta deste género de coisas. Eu
Ai, como o Francisco. Ai, meu Deus. Troquei
sabia
um
que tu
por
ias
outro.
gostar.
Eu mereço, eu mereço.
E eu sou extremamente exigente comigo, muito, muito exigente comigo, por isso é que eu tive um burnout, e também com os outros. E o que eu acho das pessoas gordas é que elas não se esforçam o suficiente. E eu sei que eu estou a dizer isto, e isto é super grave. Isto é muito grave. E ainda hoje, olha, fui à terapia e estava a falar precisamente sobre isto. Que é, obviamente que as pessoas que têm excesso de peso, isto é uma carga emocional que ali está. Ou seja, não é só o excesso de peso que elas têm. Há traumas, elas comem para compensar algumas outras coisas. Sabes? Há ali uma compensação. Mas isto funciona para as pessoas muito gordas e para as pessoas muito magras. E eu não tenho o mesmo
Claro.
nível de preconceito com pessoas muito magras. Porquê? Porque na minha cabeça, eu sinto que estas pessoas podiam ter uma vida mais fácil, e quando eu estou a dizer mais fácil, não tem a ver com aquilo que a sociedade vê de as pessoas mais magras são mais bonitas do que as pessoas mais gordas. Não, é, tens uma vida mais fácil para subir os lances de escadas, tu tens uma vida mais fácil para brincares com as crianças, tu tens, ou seja, se tivesses menos peso, a tua vida era mais fácil. E então, na minha cabeça, de pessoa ultra exigente, é porque é que tu não fazes por ter uma vida mais fácil. E nota como este preconceito é um preconceito, isto que eu acabei de dizer podia-me ser dito exatamente a mim, que é, se tu até podias ter relações com homens, porque é que tu
Porquê que não tens?
não tens? Porque é que escolhes
Porquê que
o cabelo?
optaste por ter pessoas na rua a apontar-te o dedo? Porquê?
Sabes? Portanto, este meu preconceito acompanhou-me sempre. Eu era uma miúda obesa, quando era miúda, pode vir daí. Não tenho a certeza se vem e não me quero desculpar com isso. Por isso é que eu tento compreender de facto o que as pessoas gordas e que me dizem, eu sou uma pessoa gorda, me querem dizer, porque eu quero compreender, eu não quero desculpar isto com, ah, isto era porque eu era gorda e como as pessoas gozavam comigo, é mentira. As pessoas nunca gozaram comigo porque eu sempre tive um feitio difícil e portanto, se alguém gozasse comigo, a coisa não ia correr bem. Portanto, não era.
Uhul!
Sabes? Não era aquela coisa dos, ah, eras gordinha, então tipo os outros batiam. Não, isso nunca aconteceu. Portanto, esse eu sei que é o meu maior preconceito e eu ainda não consegui combater isso, porque eu sou muito, muito dura. Mas isso fez
Mas
com que eu
estás a
tivesse.
trabalhar, sentes que estás a trabalhar para isso? Achas que é
Não,
algo que tu estás ativamente a tentar mudar?
eu preciso de compreender. E eu sei que vai
Ok.
haver um dia em que eu se calhar vou compreender. E eu acho que o só que não deu-me essa possibilidade de eu começar a compreender coisas e eu já compreendi muitas coisas. E esta coisa eu ainda não compreendi. E está aqui, sabes? Mas eu quero perceber. Mas é definitivamente, e estou a ser absolutamente honesta nisto, é definitivamente o meu maior preconceito.
Vou partilhar contigo o meu. É concorrente de reality shows. Eu não suporto concorrentes de reality shows. Eu mamei na boca de um concorrente do reality show no Trumps. E assim que os meus amigos me disseram que ele tinha participado no reality show, eu disse: Nah, that's not gonna happen. Ah, mas tu há bocado disseste que ele mamava bem. Não, não, oh filho, não. Entrega para Deus, vai à tua vida, tem os teus seguidores no Instagram, vai falar com a Teresa Guilherme, faz o que tu quiseres, mas aqui esquece. Ah, não consigo mesmo. Eu sei que é uma coisa que está errado, eu tenho noção. Não é uma cena fixe, porque há pessoas como deve ser. É como tudo, não é? Como tudo na vida. Mas parece que os escolhem a dedo. É tudo
Ah,
aquilo que eu
não,
não gosto num ser humano está ali.
mas isso eles escolhem-nos a dedo, a sério, isso
É tão
dou.
difícil.
Ah, é verdade. Sim.
Não, não consigo. E eu estou à espera que o Francisco me traga um concorrente para um episódio para quebrar este meu preconceito. Porque, porque eu faço nudismo às vezes na praia. Praias específicas, obviamente. E então, o Francisco era super contra isto. Então, eu num episódio trouxe uma data de factos históricos e sociais para explicarem. De onde é que vem a prática do nudismo? Onde é que se faz? Benefícios para a saúde, etc, etc. E passado 2 anos de podcast, Joana, o Francisco fez nudismo. Portanto, foi uma vitória. Portanto, eu estou à espera que ele agora. Eu agora estou à espera que ele faça o mesmo comigo com um concorrente ao dois do reality show.
Pá, não
Pronto,
conheço
tem.
nenhum, não conheço nenhum para te dar. Sabes que eu vinha do serviço público e nós era proibido na
Pois.
RTP, é proibido ter reality shows, portanto.
Graças a Deus. Olha, no outro dia vi uns episódios que estavam lá, acho que foi na RTP Memória, do Último a Sair, com o Bruno Nogueira,
Ui,
o Roberto Leal, quem sou eu para
fiz
ser.
as redes sociais
Ah,
do último
pá,
assim.
aquilo era tão giro. Eu
Era.
lembro do Rui Unas a comer a gorda. Lá está a gorda, que
A
era o nome,
gorda!
era a gorda, em
Estás a ver?
cima da bancada da cozinha.
Ai,
Pá,
Jesus!
brilhante, muito bom, fantástico. Isto sim é serviço público, minha gente. Apoiem o serviço público.
Foi muito fixe.
Joana, muito obrigado por estes minutos. Eu gostava que tu agora partilhasse aqui com a malta. Onde é que a malta te pode encontrar? O que é que andas a fazer à tua vida? Andas a trabalhar em quê? Projetos para o futuro? Algo que, olha, tu queiras acrescentar também? Uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir? O tipo é teu, fala.
Tantas coisas. Então, as pessoas podem encontrar-me sobretudo no Instagram, joanamartins.pt. É lá que eu vou partilhando algumas das coisas que eu faço. Eu neste momento trabalho como freelancer, porque saí da RTP e assumi finalmente que queria ser mais livre para criar aquilo que eu queria mesmo criar. E portanto neste momento estou a trabalhar com a IKEA, mas depois também trabalho, faço a parte da produção executiva do podcast igualmente na IKEA Portugal, que é apresentado pela Cláudia Semedo, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, muito. E para além disso faço também outros trabalhos. Eu acho que isto é importante também dizer, que é, quando a pessoa é freelancer ou quando a pessoa tem estas coisas que a pessoa quer fazer sobre a diversidade e a inclusão e tal, a pessoa pode fazer essas coisas, mas também pode fazer outras que servem também para a pessoa, o quê? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro
está.
Também é importante. E portanto, houve uma desde que eu era miúda, que eu gosto muito de editar coisas, e então eu agora estou a pôr a bom uso o facto de eu editar vídeos. Portanto, eu edito vídeos para várias marcas, e obviamente marcas, imagina, eu não vou editar vídeos para o Chega, nem para a Prozis, sabes? Tipo, não vou.
Não percebo porquê, é super ok.
Mesmo que eles me paguem bem, não vou. Mas pronto, estou com a IKEA, e depois já pensei várias vezes em começar um podcast novo, porque eu tinha o podcast do Só Que Não, e o Só Que Não ficou com a RTP, e portanto é uma coisa que não terá continuidade, porque era da minha autoria e está do lado da RTP, a não ser que a RTP um dia queira fazer alguma parceria comigo, mas já pensei várias vezes em começar um podcast. No entanto, eu acho que nós não podemos ser voluntários de causas a vida toda, ou seja, temos que, claro, também profissionalizar este género de temas. E eu acho que nós ainda, todo este género de temas da diversidade, da inclusão, de seres anti-discriminação, anti-racismo, ainda é feito muito na base da caridade ou do voluntariado. E eu acho que nós temos que profissionalizar estas profissões, sabes? Estas áreas. E portanto,
Exatamente.
E eu gosto muito de trabalhar com a IKEA, porque eles fazem este podcast, porque dentro da empresa eles seguem estas linhas orientadoras. Ou seja, eles começaram a fazer o podcast muito tempo depois de já terem isto tudo a andar dentro da empresa. E eles têm uma série de práticas, boas práticas de diversidade e inclusão, que eu admiro muito e gosto muito de trabalhar com eles mesmo.
E o então, trabalho para de RH deles trabalha muito bem, não é? E vocês já estão na terceira temporada, não é?
Sim.
Igualmente.
Sim.
As primeiras duas foram apresentadas pelo Rui Maria Pinho, salvo
isso. Exatamente. Não é? E depois temos a Cláudia Semedo, e agora vamos para uma quarta com a Cláudia Semedo também. E gosto muito de trabalhar com eles. Mas gostava de voltar, possivelmente, a ter um projeto meu. Tenho um Patreon, onde as pessoas podem contribuir, caso gostem dos conteúdos que eu faço, sejam eles em relação à diversidade e inclusão, sejam outras coisas que eu vou partilhando, com mais ou menos graça, depende do dia.
Eu sei que tu partilhas muito lá sobre as tuas viagens, não é? Tu vieste agora de viagem há pouco tempo, tu sei que partilhas lá, mas também partilhas coisas relacionadas com a diversidade e inclusão, é isso?
Sim.
Essa parte não sabia.
Sim, mas eu, o Patreon serve precisamente para as pessoas conectam-se mais com as minhas histórias, as minhas histórias das viagens, sobretudo porque há uma normalização da minha relação com uma mulher, e eu acho que ainda há muitas mulheres que precisam disso, precisam de ver isso, precisam de perceber que são normais. Okay. E então eu acho que essa é a porta de entrada para o meu perfil. E o Patreon serve precisamente para quem gosta desse género de conteúdos e que também se revê nestas coisas da diversidade e inclusão, contribuir para eu eventualmente pôr de pé esse meu projeto que eu gostava muito de fazer de uma forma independente. Eu acho que não será possível, infelizmente, porque em Portugal nós ainda não estamos habituados a pagar por conteúdo. Nós gostamos de ter o conteúdo, de conteúdo com o qual nós nos identificamos, mas à borla. E então vai ser muito difícil, portanto, a não ser que eu de facto comece a expressar para marcas, vai ser difícil ter um conteúdo meu de forma independente. Mas eu ainda tenho fé.
Mas eu acho que pode fazer sentido tentares começar como nós começámos. Nós também não explorámos muito a questão de monetizar. Nós também temos um Patreon, basicamente o nosso Patreon. O primeiro ano do Patreon foi para pagarmos os custos do episódio ao vivo que nós fizemos quando, em junho deste ano. Boa. Pagar esses custos, catering, etc. E aluguel de espaço. Levámos bebidas, comida, a malta teve lá com confraternizar e tal. Foi uma coisa pequenina para 35 pessoas. Mas eu acho que podes começar. Eu acho que é super importante, tu és uma pessoa super válida. Acho mesmo, tens imenso conhecimento, tens tanto a nível de networking como a nível dentro da própria comunidade de conteúdos. Acho que fazia todo sentido talvez começar até com uma coisa, uma primeira temporada ou algo do género, free, e depois começares a trazer marcas para patrocinar episódios específicos. Pá, o céu é o limite. Eu acho que
pode ser que sim.
Pensa sobre isso. Pode ser. Porque eu te sinto falta de ouvir a Joana em podcast, no trânsito. Porque eu vou sozinho, eu faço IC19 para ir para o trabalho, portanto imagina, estou farto de ouvir episódios de serial killers e coisas do género, portanto, este lado um bocado estranho, portanto preciso de mais vida e alegria. Pronto.
Vamos ver.
Joana,
vamos
ver. Espero que tenhas gostado, eu gostei muito, sem dúvida.
Também gostei.
Costuma-se dizer que não devemos conhecer os nossos ídolos porque eles nos vão desiludir. Não foi de todo o caso. Exato. Portanto, não foi de todo o caso. Portanto, foi um grande prazer para mim ter-te aqui e vai ser um excelente pontapé de saída para esta rubrica que nós vamos lançar em breve. Muito obrigado.
Bom, sou a primeira, imagina só. Não tinha pensado nisto. Pá, portanto, a partir de agora é sempre a subir.
Exato, bora lá, malta. Tudo a dar play, tudo a meter likes. Deem-nos 5 estrelas no Spotify, nas outras plataformas todas que vocês ouçam. Não percam o Francisco já. Partilhem muito. O Francisco já gravou o episódio com o nosso segundo convidado. É um político, posso dizer que é um político gay português. Veio aqui ao podcast falar. Portanto, meninos e meninas. Sei que, como de costume, quem já conhece o podcast, deixa aqui um pequeno spoiler: o Francisco conseguiu convencer este político português a ir à casa dele cozinhar o jantar para ele. Portanto, é o Francisco. Aceitem, é isto.
Desculpa, é rainha. Eu não sei,
este rapaz dá cabo de mim. A sério. Manas, muito obrigado, um beijinho enorme e até para a semana.